DW Noticiário.
Bom dia, seja bem-vindo à emissão da manhã da DW, a voz da Alemanha. Eu, Maria João Pinto, estarei consigo ao longo de mais um programa. Agora, as notícias. O governo angolano recusou assinar um acordo prévio com a União Europeia para observar as eleições gerais de 23 de agosto, segundo o ministro das Relações Exteriores de Angola, Jorge Chicoti. A União Europeia foi uma das entidades convidadas pela Comissão Nacional Eleitoral, indicadas pelo presidente da República, para observar as eleições gerais angolanas. O chefe da diplomacia angolana afirma que o país não quer quaisquer acordos específicos, rejeitando lições em matérias eleitorais. O memorando proposto pela União Europeia previa a circulação e visita dos observadores em todo o território nacional. O documento exigia ainda segurança, um elemento com o qual, segundo Jorge Chicoti, o governo se comprometeu. Os professores angolanos assumiram este fim de semana a disposição para avançarem para a terceira fase da greve no ensino geral, já no final deste mês. O Sinprof suspendeu em abril a segunda fase da greve nacional no quadro das negociações com o Ministério da Educação, alertando que as reivindicações deviam ser resolvidas até finais do mês de junho. Entretanto, os docentes consideram que os resultados obtidos nas negociações foram apenas morais. Entre as reivindicações estão a atualização de categorias, reajustes salariais e subsídios. A presidente do Partido Africano da Independência de Cabo Verde, na oposição, foi eleita vice-presidente da Internacional Socialista. O anúncio foi feito ontem pelo PAICV, que este fim de semana reuniu o seu Conselho Nacional na cidade da Praia. A eleição de Janira Opfer Almada ocorreu na reunião do Conselho da Internacional Socialista, que teve lugar nos dias 11 e 12 de julho, na sede das Nações Unidas em Nova Iorque. O PAICV fala num ganho extraordinário para Cabo Verde na arena internacional. As autoridades senegalesas suspenderam todos os eventos desportivos e culturais no país nas vésperas das eleições legislativas e prometem reforçar a segurança nos estádios após a morte de 8 pessoas no sábado em Dakar, na final da Taça da Liga de Futebol. A polícia usou gás lacrimogéneo para separar os apoiantes das duas equipas que se envolveram em confrontos. Quando os espectadores tentavam abandonar o estádio, um muro abateu-se sobre a multidão. 8 pessoas morreram e 49 ficaram feridas. 27 pessoas morreram e 54 estão desaparecidas na sequência de um naufrágio de uma embarcação na madrugada de sexta-feira no rio Kasai, no sudoeste da República Democrática do Congo. A informação foi avançada hoje por responsáveis locais que apontam a sobrecarga e o estado de embriaguez dos condutores da embarcação como as principais causas do naufrágio. Nos Camarões, um navio da Marinha, transportando dezenas de militares da Brigada de Intervenção Rápida, afundou-se este domingo em águas nacionais. Ainda não foi divulgado qualquer balanço oficial do acidente. A Brigada de Intervenção Rápida está na linha da frente na luta contra o grupo radical islâmico Boko Haram, no extremo norte dos Camarões. No Egito, pelo menos uma pessoa morreu e dezenas ficaram feridas este domingo em confrontos entre a polícia e residentes de uma ilha do Nilo, perto do Cairo. A violência eclodiu quando as forças de segurança tentavam demolir edifícios considerados ilegais. A operação insere-se numa campanha do presidente Abdel Fattah al-Sisi para demolir milhares de edifícios alegadamente construídos de forma ilegal em territórios do Estado. Na Venezuela, centenas de milhares de pessoas votaram este domingo numa consulta popular promovida pela oposição ao projeto de Assembleia Constituinte proposto pelo presidente Nicolás Maduro. Em Caracas, uma mulher morreu e 3 pessoas ficaram feridas quando homens armados atacaram um centro de votação. A oposição aponta o dedo a grupos paramilitares que apoiam o governo. A União Europeia e o Reino Unido iniciam esta segunda-feira a segunda ronda de negociações no âmbito do Brexit. As negociações duram 4 dias, centradas nos direitos dos cidadãos, o acordo financeiro de saída e a fronteira com a Irlanda do Norte. A chanceler alemã Angela Merkel voltou a recusar fixar um limite para o número de refugiados no país. A posição foi reforçada numa entrevista ao canal alemão ARD, em que a chanceler se distanciou do parceiro de coligação, a CSU, que defende o limite dos refugiados na Alemanha. Na entrevista deste domingo, Angela Merkel afirmou ainda que planeia governar o país nos próximos 4 anos. As últimas sondagens dão uma clara vantagem à CDU de Merkel nas intenções de voto dos alemães a 10 semanas das eleições de setembro. Ficam por aqui as notícias. Acompanhe agora o Jornal da Manhã.
DW. Jornal da Manhã.
Entre receios de violência e apelos ao boicote, congoleses elegem novo parlamento. Ex-diretor provincial da Agricultura da Zambésia detido por desvio de fundos públicos e ainda mais um episódio da radionovela do Learning by Ear. São os destaques desta segunda-feira, 17 de julho. No Congo, cerca de 2 milhões de eleitores foram chamados às urnas este domingo para votar nas eleições legislativas e autárquicas, o primeiro ato eleitoral desde as presidenciais de 2016, marcadas pela violência após a reeleição de Denis Sassou Nguesso. Segundo os observadores em Brazzaville, a abstenção é o grande desafio destas eleições. As urnas foram encerradas ao final da tarde e a contagem dos votos começou de imediato, embora não tenha sido avançada ainda a data de divulgação dos resultados. Na Câmara Municipal de Brazzaville, segundo a AFP, contaram-se apenas 28 votos. Nas presidenciais de 2016, a taxa de participação rondou os 70%. Para estas eleições, os analistas estimam que se registaram menos de 15% dos eleitores. Alguns dirigentes da oposição e membros da sociedade civil apelaram a um boicote em solidariedade com a região de Pool, mergulhada na violência após as presidenciais do ano passado, com a reeleição de Denis Sassou Nguesso. Após um referendo constitucional que pôs fim ao limite de 2 mandatos presidenciais. A coligação liderada pela Iniciativa para a Democracia no Congo pede o fim da crise em Pool e a libertação de todos os presos políticos. 2 líderes da oposição foram detidos no ano passado, acusados de ameaçar a segurança interna do Estado. Muitos congoleses consideram que as eleições não vão pôr fim ao sofrimento da população e, por isso, preferem não votar. É o caso deste jovem do bairro de Plateau, na capital.
Le sait juger, tant que citoyen congolais, je resterai chez moi.
Votamos desde 1958, mas nada muda. Todas as zonas de Brazzaville têm os mesmos problemas. Desta vez não voto nem a minha família.
Les élections qui a eu lieu au Congo Brazzaville n'ont rien changé.
Segundo a Comissão Nacional Eleitoral, a votação decorreu sem incidentes, apesar de se terem registado atrasos na abertura de algumas assembleias devido à falta de boletins de voto. Ainda assim, a oposição fala em farsa, acusando o partido no poder, o Partido Congolês do Trabalho, de favorecer injustamente os seus candidatos, nomeadamente controlando todos os meios de comunicação estatais. Citada pela AFP, a missão de observadores da União Africana afirmou na sexta-feira, no entanto, que a campanha decorreu normalmente. Para os jovens do movimento de contestação Ralebol, que organizaram uma campanha de dissuasão dos eleitores, a campanha eleitoral atraiu multidões apenas porque os candidatos ofereceram dinheiro. Charlan Kinuani é um dos responsáveis do movimento.
Sur le terrain, on est en train de distribuer les billets de banque. Et donc cette distribution des billets de banque.
No terreno distribuíram dinheiro e foi por isso que os congoleses apareceram. No dia das eleições, sabemos que a maior parte dos congoleses fica em casa. É uma mobilização hipócrita.
Bien, mais le jour du vote, je n'irai pas voter. Donc, c'était une mobilisation hypocrite.
O partido do presidente Denis Sassou Nguesso, no poder há 32 anos, concorreu às legislativas com 128 candidatos aos 151 assentos parlamentares. O maior partido da oposição, a União Pan-Africana para a Democracia Social, conta com 43 candidatos contra os 31 do grupo Yuki de Guy Brice Parfait-Kolela, que ficou em segundo lugar nas presidenciais de 2016.
DW. Voz da Alemanha.
E lançamos agora a nossa pergunta do dia. A abstenção é um problema nos atos eleitorais do seu país? Saiba como pode responder à nossa pergunta ou enviar a sua opinião sobre outros temas deste jornal.
Inscreva-se na página da DW Português para a África no Facebook. Descubra quais são os temas da atualidade africana e participe no debate. Saber porquê com a DW. www.facebook.com/DW Português.
Está detido desde quarta-feira o ex-diretor provincial da Agricultura da Zambésia, Marcelo Chaquice, acusado de desviar ilicitamente fundos da instituição para fins próprios. Segundo a Procuradoria Provincial da Zambésia, neste processo, que envolve outros arguidos, constam ainda crimes relacionados com abuso de cargo e função. Marcelino Moeia, em Climane, com os detalhes.
A ação da detenção do ex-diretor provincial da Agricultura da Zambésia, Marcelo Chaquice, foi confirmada pelo Procurador Provincial da Zambésia, Miguel Cândido.
De facto, confirmo que dos 7 arguidos constituídos no processo 162/2017, 4 deles, depois que findou a instrução preparatória e a investigação dos fatos, foram conduzidos à cadeia.
Marcelo Chaquice é acusado de desviar dinheiro da instituição no valor de 3 mil euros e crimes de abuso de cargo e função, entre outros. Marcelo Chaquice, juntamente com mais 2 funcionários daquela instituição, terá que responder por estes crimes que envolvem outras pessoas, como disse a DW Procurador-Chefe Provincial Miguel Cândido.
Pelas investigações, há indícios fortes de serem autores dos crimes de peculato, abuso de cargo ou função e de participação econômica em negócios.
Além da detenção do ex-diretor provincial da Agricultura e outros 2 funcionários, também foi detido na mesma ocasião Alfredo Ramos, presidente provincial do Conselho Empresarial da Zambésia, relatou Miguel Cândido.
Era uma das pessoas que era usada para a saída, a retirada dos dinheiros da instituição.
A defesa de Alfredo Ramos negou prestar qualquer esclarecimento, mesmo depois de ter recorrido para a soltura provisória do arguido.
Não posso entrar em detalhes, infelizmente. Ia pedir imensas desculpas e ia pedir também que compreendesse.
Antes do afastamento e a detenção do diretor provincial da Agricultura e Segurança Alimentar da Zambésia, Marcelo Chaquice teria recebido um processo disciplinar emitido pelo governador da Zambésia, Abdul Razak.
Fizemos um processo disciplinar ao diretor provincial da Agricultura. Há tons objetivas e uma informação clara sobre aquilo que aconteceu. Mas pelo nível de informações que nós tínhamos e pelos problemas que havia na Direção Provincial da Agricultura, o Ministério tomou a decisão de fazer cessar as funções e nomear um novo diretor.
O processo de crime contra Marcelo Chaquice e Alfredo Ramos deu entrada na sexta-feira ao Tribunal Provincial da Zambésia, ainda carece de verificação pelo juiz-presidente para marcar a data do julgamento. De Climane para a DW, Marcelo Moeia.
A radioatividade é muito perigosa, sobretudo quando combate a ignorância e a intolerância, quando denuncia a corrupção e o abuso de poder. Radioativa. DW. Deutsche Welle.
E é a altura agora para ouvir mais um episódio da radionovela Contra o Crime do Learning by Ear.
DW. Learning by Ear. Aprender de ouvido.
Olá. Bem-vindos ao 6º episódio da radionovela Contra o Crime. Clica no link. Zaina, a estudante universitária que foi apunhalada e abandonada à beira da estrada, continua em coma no hospital. Os médicos ainda não sabem se a jovem vai recuperar. A polícia prendeu o seu namorado, Mauro, que é neste momento o principal suspeito. O jovem foi visto a discutir com Zaina no dia em que foi apunhalada. O episódio de hoje tem lugar na esquadra da polícia, onde os agentes Frederico e Sara discutem o caso.
Sabes, Frederico, continuo a pensar em quem poderia querer fazer mal a esta rapariga. Pelas entrevistas que fizemos, parece ser boa pessoa.
Tens razão, Sara. E ela também é uma aluna muito aplicada nos estudos. Olha, se calhar viu algo que não devia. Mas o que estaria ela a fazer na rua à meia-noite?
Não sei. Mas se calhar o Mauro tentou obrigá-la a fazer algo que ela não queria e ela recusou-se. Por que ele não disse nada quando fomos à escola? Quem são os amigos dele?
Bom, isso vamos descobrir em breve. Mas já sabemos que eles tiveram uma grande discussão.
Sim.
O estudante que falou connosco, o Miguel, lembras-te?
Sim, lembro.
Disse que o Mauro e a Zaina iam acabar tudo. Se calhar ela negou e ele ficou zangado e atacou-a.
É possível. O Mauro disse-nos que foi para o ginásio à noite. Mas perguntamos ao treinador e ele não se lembra de o ter visto lá até tarde.
Pois é, Sara.
Frederico, Chico, já agora, o que fazem os pais dela?
A mãe é costureira e o pai trabalha como administrador numa empresa estrangeira.
Acho que também devíamos investigar se existe alguém que poderá querer atingir os pais da Zaina. E também devíamos investigar os irmãos dela.
Oh. Então, tu achas que uma criança de 8 anos tem inimigos?
Não sejas pateta, oh Frederico. Claro que eu estou a falar do irmão mais velho. O que trabalha para...
A IFE Airline.
Sim.
Ok. Então devemos investigar todas as possibilidades. Até aquelas que nos parecem menos prováveis.
Claro. Podemos sempre surpreender-nos com o que descobrimos.
Contra o crime.
DW. Espaço do ouvinte.
Antes de mais, recordo que esta manhã lhe perguntámos se a abstenção é um problema nos atos eleitorais do seu país, isto a propósito das eleições legislativas e autárquicas no Congo que tiveram lugar este domingo. Glória Sousa tem estado a acompanhar as respostas dos ouvintes. Bom dia, Glória.
Bom dia. E começo pela resposta de Lafobaldé, que nos escreve da Guiné-Bissau, dizendo que a abstenção ou protesto são uma realidade no seu país. Às vezes as pessoas são conduzidas em eleições politizadas e nem sempre quem ganha é que manda. No Congo, para travar a violência, o presidente Denis Sassou Nguesso deve deixar o cargo e permitir a vitória da oposição. Quintino Medi, estudante guineense em Marrocos, é da opinião que a decepção e frustração que os políticos criam junto das populações através das promessas eleitorais não cumpridas provocam a revolta e a perda de confiança em todos os políticos. E, consequentemente, muitos eleitores decidem abster-se dos processos eleitorais para expressar o seu descontentamento. Na Guiné-Bissau, continua, houve sempre alta taxa de abstenção nas diferentes eleições do passado, o que não será uma novidade para as próximas eleições, devido a todo esse imbróglio da turbulência da crise política que vivemos. No entanto, Quintino Medi sublinha, nunca apoia a abstenção. Saliu Sinha Kandé escreve: a abstenção é um problema, sim, no meu país, a Guiné-Bissau, pois os políticos só sabem fazer promessas e depois chegam ao poder e não conhecem o povo. Roubam dinheiro do povo, compram casas na Europa, os seus filhos estudam nas melhores escolas ou universidades e fazem tratamento médico no exterior. Por isso, os cidadãos eleitores ficam decepcionados e preferem não votar. Mas não é uma boa solução, pois há sempre vários candidatos e vários partidos políticos. Se um partido não cumprir com as promessas feitas, deve ser sancionado, colocado na oposição, para que aprenda com o seu erro. Seco Amadou Camará, da Guiné-Bissau, diz que a abstenção é um problema no seu país, os políticos só sabem fazer promessas e depois chegam ao poder e não conhecem o povo que o elegeu. Figueiredo Cacinda é da opinião que... em Angola, pelo que se saiba, nunca teve níveis de abstenções assustadores, mas fica difícil acreditar nisso porque as eleições até agora realizadas no país, desde 1992, nunca foram bem organizadas para apurar o verdadeiro número de votantes registados. Por exemplo, em 2008, não houve cadernos eleitorais nas assembleias de voto. Já em 2012, houve cadernos eleitorais, mas muito deturpados. Agora veremos desta vez se o nível de organização dará um número exato de participações e abstenções. Quanto ao Congo, acha que, tal como acontece na maioria dos países africanos, onde os resultados eleitorais são frequentemente manipulados, desta vez não será diferente, porque o presidente vai recorrer novamente à fraude para garantir mais uma vitória do seu partido e isto inibe uma boa parte do povo de não votar, resultando assim em grandes abstenções. E recebemos também muitas reações à notícia de que a Angola se recusou a assinar o memorando para a observação das eleições com a União Europeia. Por exemplo, Abraão Paulo Mendes entende que é medo de perder. Eles devem saber que está a chegar o ajuste de contas. Quem frequenta hospitais do país e serviços sabe que chegou o tempo de mostrar cartão vermelho. E estas foram apenas algumas das reações que nos chegaram, Maria João.
Muito obrigada, Glória, e obrigada a todos os ouvintes pela participação. Fica por aqui esta emissão da manhã. Continua a acompanhar-nos. Nós voltamos mais logo com o Jornal da Noite. Até lá, tenham um bom dia, bom início de semana.